Histórias soltas, chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com Histórias, um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras, na RLX Rádio Lisboa. Olá, meus amigos, cá venho caminhar com histórias. Em pleno verão, sabe sempre bem ouvir uma pequena história, quer seja ao anoitecer, ao princípio do ir dormir. É bom ouvir histórias. O autor que vos trago hoje é Charles Perrault, um contador de contos tradicionais muito clássico. O Capuchinho Vermelho, a Gata Borralheira, o Gato das Botas são exemplos. É um autor do século XVII, nasceu em 1628 e teve uma vida atribulada. A sua esposa morreu de varíola. O conto que eu selecionei hoje para vocês é o Gato das Botas, que tem muitas versões, e o Walt Disney deu-lhe até outras figuras. É desenhado quase como um espadachim, é desenhado quase como um mosqueteiro, mas, na verdade, o conto tradicional de Perrault eu passo-vos a ler, e espero que gostem. O Gato das Botas. O moleiro, ao morrer, deixou apenas por herança a seus três filhos, um moinho, um burro e um gato. Para se fazerem as partilhas, não foi preciso nem notário nem procurador. Estes teriam levado todo o pequeno património. O mais velho ficou com o moinho, o segundo com o burro e o mais novo com o gato. Este último não podia conformar-se com a parte que lhe coubera. Meus irmãos, poderão governar a vida honestamente trabalhando juntos? Contudo, depois de ter comido o gato e ter feito um regalo com a sua pele, só me restará morrer de fome. O gato, ouvindo este discurso, disse-lhe com ar grave e sério: não se aflija, senhor. Arranje-me um saco e um par de botas para poder trilhar as branhas e verá que a sua parte da herança não é tão má como parece. Ainda que o filho do moleiro não inspirasse grande confiança, estas palavras viram o gato fazer tantas habilidades para apanhar ratazanas e ratos, como pendurar-se pelos pés ou esconder-se na farinha a fingir-se de morto, que não desesperou de ser socorrido por ele na sua miséria. Logo que o gato obteve o que pediu, calçou as botas, pôs o saco ao ombro, segurou-lhe os cordões com as patas dianteiras e foi direito ao mato, onde havia muitos coelhos. Meteu sêmeas dentro do saco, deixou-o aberto com um laço corredio. Deitou-se ao comprido, a fingir-se de morto, e esperou que algum lápano, pouco afeito, ainda às manhas do mundo, se viesse meter no saco para comer o que lá estava. Com efeito, mal se deitara, um coelho estordiou e goloso entrou no saco. Mestre Gato, puxando os cordões, prendeu-o e matou-o sem misericórdia. Muito ufano, dirigiu-se com a sua presa ao palácio do rei e pediu-lhe para falar. Conduziram-no aos aposentos de sua majestade e, uma vez na sua presença, fez-lhe uma grande venha e disse: aqui tem, vossa majestade, um coelho bravo que o senhor Marquês de Carrabás, foi este o título que escolheu para o seu amo, me encarregou de vos dar da sua parte. Diz o Marquês, respondeu o rei, que muito lhe... Diz ao Marquês, respondeu o rei, que muito lhe agradeço o presente que me deu muito prazer. De uma outra vez, escondeu-se entre o trigo, conservando o saco aberto, e, pelo mesmo processo, apanhou duas perdizes, que foi oferecer ao rei. Este recebeu-as com muito agrado e mandou dar-lhe uma gratificação. O gato continuou assim durante 2 ou 3 meses, presenteando o rei com coelhos e perdizes em nome do seu amo. Um dia, sabendo que o rei ia dar um passeio ao longo do rio com a sua filha, a mais bela princesa do mundo, disse ao seu amo: "Se quiser seguir o meu conselho, tem a sua fortuna feita. Só tem que ir tomar banho ao sítio que eu lhe indicar e deixar correr tudo o mais por minha conta." O Marquês de Carrabás seguiu o conselho do seu gato e ainda não pudesse adivinhar o que ele queria. Quando o Marquês tomava banho, passava o rei e o gato começou a gritar com toda a força: "Socorro! Socorro! Ai, o Marquês de Carrabás que se afoga!" Ao ouvir estes gritos, o rei deitou a cabeça de fora da portinhola e, reconhecendo o gato que tantas vezes lhe levara boas peças de caça, ordenou aos seus guardas que corressem a salvar o Marquês de Carrabás. Enquanto retiraram este do rio, o gato das botas aproximou-se da carruagem e disse ao rei que os ladrões tinham roubado a roupa do seu amo, apesar dos seus gritos e ameaças. A verdade era que o espertalhão a escondera debaixo de um pedregulho. Imediatamente o soberano deu ordem a um dos camareiros para que fossem buscar um dos seus mais belos trajos para o senhor Marquês, a quem prodigalizou 1000 amabilidades. O senhor Carrabás era belo e elegante, e como as ricas vestes com que o ataviaram ainda mais realçavam a sua grandeza, esbelteza. A princesa achou-o muito simpático e amável, e bastou para que o Marquês a olhasse 2 ou 3 vezes, sempre respeitoso e terno, para que se enamorasse dele perdidamente. O rei fez-se subir para o coche e convidou-o a acompanhá-lo no passeio. O gato, esfregando as mãos de contentamento ao ver o bom êxito do seu estratagema e para acabar de o levar a cabo, foi andando à frente da comitiva e, encontrando uns camponeses a cegar um prado, disse-lhes: "É lá, amigos, se não disserem ao rei que este campo pertence ao Marquês de Carrabás, serão todos feitos em postas." O monarca, que era muito curioso, perguntou com efeito aos segredores a quem pertencia aquele prado. "Pertence ao senhor Marquês de Carrabás", responderam todos ao mesmo tempo, receosos da ameaça do gato. "Que bela propriedade", disse o rei. "Efetivamente, senhor, é um prado que rende uma boa conta todos os anos", respondeu o Marquês. O nosso amigo gato, que caminhava sempre à frente da comitiva, encontrou um grupo de ceifeiros e disse-lhes: "É lá, amigos, se não disserem ao rei que toda esta seara pertence ao Marquês Carrabás, serão todos cortados às postas." O rei, ao passar por ali, um pouco depois, quis saber de quem era o dono daquele campo. "É do senhor Marquês de Carrabás", responderam os ceifeiros. Novamente o rei felicitou o Marquês. O gato, adiantando sempre à carruagem real, fazia a mesma recomendação a todos os trabalhadores que encontrava. E o rei admirava-se das grandes riquezas que possuía o Marquês de Carrabás. Chegou finalmente a um grande castelo, pertencente a um ogre, tão rico como nunca existira outro, pois todas as terras por onde o rei passara eram propriedade sua. Antes de entrar, teve o cuidado de informar sobre os costumes do ogre e pediu em seguida para falar-lhe, pois não queria passar junto do castelo de tão grande personagem sem ter a honra de apresentar-lhe as suas homenagens. O ogre recebeu-o com a máxima cortesia de que é capaz um ogre e convidou-o a descansar um pouco. "Asseguram-me", disse o gato, "que sois capazes de vos transformar ao animal que desejar, leão, elefante, etc." "É tão certo", respondeu o ogre altivamente, "que para te demonstrar, transformar-me-ei em leão imediatamente." Assustado o gato, por ver diante de si um leão, trepou para a gateira, mas sem dificuldade e perigo por causa das botas que não valiam grande coisa para andar nos telhados. Pouco depois, espreitando pela janela, viu que o ogre retomara a sua primeira forma e desceu do telhado. Confessou então que apanhara, na verdade, um grande susto. "Afirmaram-me então, mas eu não acredito, que podeis também transformar-nos em grande pequenino animal, num rato, por exemplo. Confesso que acho isso impossível. Impossível, retorquiu o ogre. Vais ver. E ao menos de meio segundo, tomou a forma de um ratito que corria pelo soalho. Mal o viu, o gato lançou-se a ele e com a rapidez do relâmpago devorou. Pouco depois chegou o rei ao castelo do ogre e quis entrar. Ao ouvir o barulho das rodas da carruagem real sob a ponte levadiça, o gato correu ao encontro do soberano e disse-lhe: "Bem-vinda seja vossa majestade ao castelo do meu amo, o senhor Marquês de Carrabás." "O quê?" exclamou o rei, dirigindo-se ao marquês. "Este castelo também é vosso? Nunca vi nada de mais belo em toda a minha vida do que este pátio e estes edifícios que o cercam. Vejamos o interior." O marquês deu a mão à jovem princesa e seguiu atrás do rei. Entraram num vasto salão onde se preparava um esplêndido banquete, destinado aos amigos do ogre que deviam vir visitá-lo nesse mesmo dia, mas que não ousaram entrar ao saberem que o rei se encontrava no castelo. O monarca, encantado com as qualidades e a fortuna do marquês, disse-lhe, depois de beber 4 ou 5 taças de vinho magnífico: "Não me degustaria nada que fosseis meu genro." Fazendo uma profunda reverência, o marquês aceitou a honra com que o rei o distinguia e, nesse mesmo dia, desposava a linda princesa. O gato tornou-se um grande senhor e nunca mais caçou ratos, senão para divertir-se nos seus momentos de ócio. E assim acaba esta história. A música que vos proponho hoje é de Jorge Palma, Encosta-te a mim. Espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigado.
Encosta-te a mim. Nós já vivemos 100 mil anos. Encosta-te a mim. Talvez eu esteja exagerado. Encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos. Não queres ver quem eu não sou. Deixa-me chegar. Chegar da guerra. Fiz tudo para sobreviver em nome da terra, no fundo para te merecer. Recebe-me bem, não desencantes os meus passos, faz de mim o teu herói. Não quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. O que não vivi, hei de inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar, mas quero que venha. Encosta-te a mim. Desatinamos tantas vezes, vizinha de mim. Deixa ser meu o teu quintal. Recebe esta pomba que não está armadilhada. Foi comprada, foi roubada, seja como for. Eu venho do nada, porque arrasei o que não quis. Em nome da estrada, onde só quero ser feliz, enrosca-te a mim. Vai desarmar a flor queimada, Vai beijar o homem bomba, quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo, e o que não vivi um dia hei de inventar contigo. Sei que não sei às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Gosta-te de mim. Gosta-te de mim. Não quero-te bem. Gosta-te de mim.
Histórias. Histórias soltas. Chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com histórias. Um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras, na RLX Rádio Lisboa.